Dali, torcida corintiana, seja muito bem-vindo, torcedor do Timão, seja muito bem-vinda, torcedora do Timão, para mais um GE Corinthians, para mais um podcast. Eu sou o João Pedro Brandão, estarei no comando deste podcast, ao lado dos meus amigos e companheiros José Edgar de Matos e Bruno Cassucci, setoristas do Corinthians no GE.globo, e de Careca Bertalha, a voz da fiel torcida aqui no GE. Bom, vamos repercutir, claro, o jogo entre Corinthians e Argentino Juniors, acontecido na última terça-feira lá em Buenos Aires, derrota do Timão por 1-0, mas tudo que gerou depois a declaração do Cássio, a expulsão do Raul Gustavo, quanto isso impacta não só para o jogo, mas para esses próximos dias de Corinthians, enfim, temos bastante coisa para conversarmos aqui com você também, torcedor, com você, torcedora. Vamos começar pelo jogo e pelas declarações também ali pós-jogo, e aos poucos a gente vai desenvolvendo esse assunto. Começo contigo, Sussi. Mais uma vez, o time do Corinthians apresentou um futebol muito abaixo do esperado, né, meu amigo? E não ofereceu riscos ao time do Argentino Júnior, que mesmo poupando diversos jogadores titulares, conseguiu uma vitória tranquila.
JP, primeiro, boa tarde para você, para o Zé, para o Careca, todo mundo que está acompanhando a gente, seja em live, seja depois no podcast. Eu até escrevi isso na análise, e eu acho que desde que a gente começou a fazer o podcast, que a gente tem as nossas lives aqui, esse discurso já foi repetido, né, cara? Parece que a gente está vivendo num looping eterno, que é feito de montagem errada do elenco, trocas consecutivas de comando na equipe, e um futebol apático, né? Um futebol muito difícil de assistir e difícil de torcer para o corintiano. O time de ontem poderia ser facilmente o time do Mano Menezes, que poderia ser o time do Fernando Lázaro, o time do Luxemburgo, o time do Silvinho, o time do Wagner Mancini. Há quanto tempo o Corinthians joga mal dessa forma, né? E agora, eu até conversando com o Zé Edgar, com o Emílio, meus companheiros de setorismo no Corinthians, eu falava que em outros momentos, quando o torcedor estava muito desesperado, quando alguns amigos corintianos vinham conversar comigo, até aqui mesmo nas lives, nos podcasts, e me perguntavam: ah, e aí, você acha que o Corinthians corre risco, que pode cair, pode acontecer algo pior? Eu falava para esses amigos que não, principalmente no ano passado. O time jogava mal, a pontuação era preocupante, mas eu via de onde tirar. Eu achava que o elenco não era tão ruim quanto parecia, e via saídas. Eu não acho que o elenco desse ano seja tão pior que o do ano passado. Acho que ele tem problemas, assim como tinha do ano passado. Acho que ele é desequilibrado, acho que que faltam nomes que decidem, jogadores decisivos do meio para frente, mas eu acho que em qualidade técnica ele é até parecido. A grande diferença desse ano com os outros é que o Corinthians se vê numa crise política que respinga no futebol. Em outros momentos até teve alguma turbulência nos bastidores, mas o CT sempre foi muito blindado. E agora não. Esse caso do Rubão pode parecer um caso menor para o torcedor que acompanha de longe, mas ele envolve diretamente o futebol do Corinthians. O Rubão é o diretor do departamento, é o cara que está lá no CT todo dia, ou estava, né, antes de contrair a dengue, mas é o cara que está junto com os jogadores, que participa da roda de oração, é quem senta com o Antônio para tomar decisões do elenco, junto com o Fabinho Soldado. Então, essa crise política, ela tem potencial, junto com problemas administrativos, problemas financeiros que o Corinthians tem, de potencializar os problemas que acontecem dentro de campo. Então, eu acho que a situação do Corinthians é bem preocupante. E em relação ao jogo, cara, mais uma atuação, assim, triste, tenebrosa do Corinthians. Duas finalizações só a gol, uma com o Pedro Henrique de cabeça no primeiro tempo, a outra com o Kaká, né, um lance até perigoso nos acréscimos do segundo tempo, mas para você ver, o Corinthians foi acertar a meta do Argentinos Juniors aos 46 do segundo tempo. Enfim, tem muita coisa para a gente falar, tem Cássio, tem Raul Gustavo, tem os problemas administrativos, enfim, programa cheio para a gente debater.
Com certeza, Sussi, já quero a opinião do Careca Bertalha sobre isso, e já te passo com dois pontos específicos, Careca. A falta de agressividade do Corinthians, a falta de perigo que o Corinthians, né, não apresenta aos seus adversários. Isso independente da expulsão de ontem, mesmo antes da expulsão do Raul Gustavo, a gente não viu o Corinthians sendo agressivo e oferecendo risco ao adversário. Quero que você comente sobre isso e também, é claro, sobre o episódio da expulsão do Raul Gustavo, que aí, se tinha alguma chance de empatar, virar o jogo, foi por água abaixo ali numa atitude, no mínimo, reprovável, né, Careca? Seja bem-vindo, meu amigo.
Boa tarde, amigos. Boa tarde, fiel. Assim, eu, primeiro, quem me conhece aqui, já são quase 4 anos aqui, falando para muita gente, né, num canhão GE. Cara, eu não persigo nenhum jogador, eu tomo até muito cuidado para dar todo tipo de opinião, mas minimamente o Raul Gustavo não pode mais jogar no Corinthians. Não é a primeira vez, não é a segunda, e se não acabar isso hoje, não vai ser a última. Não vai ser a última, ele infelizmente tem problema emocional, não tem controle. Aconteceu num terceiro jogo de primeira fase de Copa Sul-Americana, mas poderia acontecer num jogo com uma importância muito maior, porque infelizmente ele não consegue se controlar. Não consegue. É uma expulsão pouco inteligente, para não falar outra coisa, mas todo mundo já entendeu, que deixa o time numa situação complicadíssima, que o Cassus já deu um resumo maravilhoso. Eu poderia simplesmente concordar e seguir o programa. O Corinthians bagunçado, o Corinthians sem força, o Corinthians perdido em campo. Se nos 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro eu de verdade não vi nenhum time muito superior ao Corinthians, ontem parecia um time de criança contra um time de profissional. Não que o Argentino Júnior fez um jogo maravilhoso e também não precisava, porque o Corinthians não tem aproximação, o Corinthians tem uma dificuldade enorme de trocar 3, 4 passes para frente, porque tocar para trás, tocar para o lado, eu toco. Eu toco com 41 anos e 95 quilos. Eu consigo tocar só para o lado. E tem cara no Corinthians que está só tocando de lado. E eu queria entender um monte de coisa, assim, sabe? Por que o Breno Bidon fez de tão grave para ele não ter minutos e o Fausto Vera ter? O que está acontecendo, cara? Por que que, tipo, o Caetano não é mais opção? Já me falaram que pode ser algum problema contratual. E o Raul Gustavo, que era reserva, às vezes reserva do reserva no Bahia, jogar. Tipo, tem coisas que não tem muita explicação. Aí, daqui a pouco a gente vai falar do Cássio e, pô, de novo, eu vou falar, ser bem sincero e tentar fazer entender pra gente entrar nesse assunto. Mas o Corinthians é um Corinthians que é muito preocupante mesmo, porque não é só bola. A gente já viu vários desses jogadores terem momentos melhores na carreira, num passado próximo. É muito estranho o que está acontecendo. Eu acho que também tem interferência mesmo essa situação externa de bastidores, gente dentro do Corinthians remando contra. Tá difícil, tá difícil. Eu acho que a gente tem muito mais para falar de coisas extra-jogo do que do jogo, porque o jogo não aconteceu nada praticamente, tirando algumas estupidez do Fagner, que sofreu uma falta clara e o juiz estava de costas, por isso que não deu. E daí foi lá e com raivinha deu um pontapé e de novo teve que sair no intervalo. Então já tira de cara, sai com o Mateuzinho, porque se todo jogo tem que tirar no intervalo porque corre o risco de ser expulso, pô, é melhor nem começar, começa com outro. Se precisar, o Fagner entra faltando 10, 15 minutos para dar os pontapés que ele tem dado aí toda hora.
José Edgar, seja bem-vindo também, meu amigo. Vou querer saber o que você achou de tudo isso, do jogo, da expulsão do Raul Gustavo. Fique à vontade para falar. Mas tem uma pergunta mais específica que eu gostaria da gente debater, começando por ti, que é sobre as opções do Antônio Oliveira. Por que que alguns jogadores estão perdendo espaço com ele e outros que não estão apresentando um bom desempenho dentro das quatro linhas continuam tendo chances, né? Então eu quero saber de você se você tem algum feeling sobre isso e se a montagem do elenco do Corinthians, no fim das contas, não foi das melhores. Essa é a impressão que eu tenho, que foi uma montagem feita sem muita base, sem muitos parâmetros, e isso já está aparecendo no começo agora do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. Então, enfim, Zé, fique à vontade para comentar sobre o que você quiser, mas quero ouvir você sobre esses dois pontos principalmente. Seja bem-vindo, meu amigo.
Fala, JP, abraço para você, pro Careca, pro Cassucci, pro corintiano e pra corintiana que está conosco em mais um podcast. Acho que tem alguns pontos que a gente tem que falar, né? Em relação à montagem do elenco, até escrevi na minha análise pós-jogo contra o Bragantino, e eu sigo levando isso em consideração, eu já levava isso no Paulista, e eu acho que o Paulista serviu como um termômetro importante para isso, que o Corinthians vive um choque de realidade, né? A atual diretoria gastou mais de 120 milhões em contratações, mas desde o começo e desde daquele início no Paulista, quando ainda o Garro não tinha estreado, enfim, né, diante de tudo aquilo que aconteceu, aí, né, a gente já via com muita atenção o quanto o elenco do Corinthians sofria, né, contra equipes de competitividade maior. O Corinthians venceu uma partida de um adversário de Série A na temporada, e não é nem um adversário de Série A do Brasil, na verdade é um adversário de Série A do Paraguai, que é o clube nacional que, inclusive, até a última vez que eu vi a atualização do Campeonato Paraguai, era o lanterna do Campeonato Paraguai. Então a gente vê que é um time que a diretoria montou de maneira desequilibrada, faltam peças, como por exemplo um meio campista mais agressivo ali no meio, e isso eu já ouvi de pessoas dentro do Corinthians, de que, por exemplo, faltam algumas peças importantes, e principalmente aquele ponta do um contra um, que o Careca, inclusive, gosta muito de bater nessa tecla aqui, né, de ter mais um cara com essa capacidade para fazer a diferença, e também de um meio campista um pouco mais intenso, um pouco mais alto, um pouco mais forte, para em partidas como ontem, né, contra o Argentino Júnior, o jogo pegado, o pessoal mordendo, tendo nem espaço para conseguir jogar, ter alguém para competir nesse sentido, e o Corinthians sente falta desse jogador. Então é um elenco que é desequilibrado, eu penso como o Cassucci, né, que é um elenco que talvez não seja tão pior do que na temporada passada, mas ano passado a gente via algumas soluções, inclusive reverberam, né, em 2024, e aí depois a gente vai falar mais especificamente sobre o desabafo do Cássio, mas tinham outros caras ali, né, obviamente, que não deveriam ter esse papel naquela ocasião, mas que conseguiam dividir um pouco mais essa responsabilidade, até nos bastidores, talvez às vezes nem tanto jogando bola, mas conseguia aliviar de alguma forma o ambiente ali, né, trazer um pouco a responsabilidade para o Corinthians conseguir aqueles resultados na reta final que salvaram o time na Série A. Então é um time desequilibrado, uma equipe desequilibrada, que tem poucas opções para fazer a diferença. Na lateral esquerda, nenhum jogador, por exemplo, convence, precisaram resgatar o Matheus Bidu, que estava fora do elenco, basicamente, no início da temporada. O Hugo é um jogador que não mostrou nível ainda para ser titular indiscutível da lateral. O Palacios tem um problema físico que já o tira há quase 3 meses. E né, agora, enfim, ele está numa reta de chegada aí para conseguir ocupar a posição. Então é uma equipe que tem muitos problemas, como por exemplo Coronado, que é um jogador que não consegue embalar, não consegue ter sequência diante a problemas físicos que já eram conhecidos, né, de um jogador que não atuava desde dezembro. Em que o Corinthians talvez tenha até precisado acelerar a estreia ali naquela jogo contra o Santo André, diante da situação que estava. Mas são muitos recados que o campo tem dado, né? Sobre o elenco, a gente, né, resumidamente, acho isso, mas os próprios resultados acabaram, né, maquiando talvez algumas coisas. O Corinthians não classificou para a fase mata-mata do Campeonato Paulista. É inadmissível um clube como o Corinthians ficar fora do mata-mata do Campeonato Paulista. Em 3 meses de temporada, basicamente, é a segunda sequência de derrotas importante do Corinthians na temporada. O Corinthians teve 5 derrotas seguidas no Paulista, 4 com o Mano Menezes, que inclusive foi quando, né, essa sequência culminou na demissão do Mano Menezes. Depois o Corinthians perdeu o clássico contra o Santos com o Thiago Kozlowski. Aí chegou o Antônio Oliveira, conseguiu reagir, conseguiu dar um padrão, conseguiu melhorar o time, conseguiu trazer resultados, mas agora já são 4 partidas sem fazer gols e 4 partidas sem ter vitória. Está com 3 derrotas seguidas, justamente quando o nível de competitividade aumentou. Então, eu até escrevi isso nas minhas redes sociais. Ontem eu estava de folga, então estava prestigiando o trabalho do Cassucci e do Emílio aqui e dando meus pitacos por aí. Chegou a hora do Antônio Oliveira e da sua comissão provarem que merecem esse depósito de confiança, porque eles começaram bem, começaram, né, trazendo soluções, mas agora é um momento de maior pressão e um momento em que eles recebem muita coisa de fora, né, como o Cassius falou, e depois a gente vai se aprofundar mais, né, com crise política e tudo mais. E o Corinthians tem uma necessidade urgente de conseguir o resultado da maneira que tem que conseguir. O Corinthians pode, então, eles têm alguns dias aí para arrumar o time, para trazer soluções e conseguir 3 pontos contra o Fluminense no fim de semana, porque senão a situação pode ficar insustentável dentro do clube. E justamente o que acho que aumenta a desconfiança é que a cada jogo o Corinthians parece que piora. É uma involução da equipe, como coletivo, individualmente, jogadores também piora a cada rodada. Então, isso também vai acabar batendo no trabalho do treinador, que precisa encontrar soluções, né, porque para mostrar que merece a confiança que ele ganhou, né, com o início de trabalho. Então, serão alguns dias muito importantes, aí porque é uma semana muito importante para o Corinthians, né, esse fim de abril e começo de maio prometem coisas muito importantes na política do Corinthians. Então, serão semanas bem, bem tumultuadas, em que se o campo não conseguir responder, a crise pode descambar para uma situação muito complicada, e isso a gente está ainda em abril, pensando num final de Campeonato Brasileiro para maio. E sobre peças, ou JP, é difícil a gente fazer qualquer coisa, ou fazer qualquer tipo de análise, porque a gente não vê treino. Então, não tendo acesso ao treino, a gente tem algumas opções apenas vendo as partidas. Então, por exemplo, talvez o Bidon esteja treinando mal, por isso não esteja recebendo oportunidades, e o Fausto Vera esteja treinando bem e por isso ganhou espaço. Talvez o Raul Gustavo, por exemplo, esteja treinando melhor do que o Caetano, que sumiu, né, basicamente, depois da queda que teve ali, né, junto com o time no Campeonato Paulista. Então, é difícil fazer qualquer tipo de análise, a gente ouve fontes, a gente conversa com as pessoas, mas fazer qualquer coisa mais profunda sobre essas opções que o Antônio tem deixado é um pouco difícil por conta da falta de visibilidade dos treinos. Mas uma coisa, ele está tentando encontrar soluções. Ele deu sequência para o Pedro Henrique, né, uhum, botou o Romero centralizado, depois botou o Romero na ponta, ele está tentando. Mas aí eu acho que barra um pouco na limitação e é uma coisa que acontece há muito tempo com o Corinthians. O Corinthians perde um jogo, tem uma atuação ruim, oscila muito, que é um diagnóstico que a comissão técnica tem, que os jogadores ainda oscilam muito, né? Uma partida boa para 3 ruins, aí mais 2 boas. Acho que isso tudo é fruto de um time em construção. O problema é que o Campeonato Brasileiro não permite esse tipo de construção, trocar o pneu com o carro em movimento, porque é um campeonato terrível e que o Corinthians já pode chegar para a quarta rodada sem vencer, né? E já talvez vislumbrar o que vai pintar para ele nessa briga de classificação. A gente vinha alertando nesse podcast, desculpa pela fala longa, pessoal, acho que tem tanta coisa para falar, mas só para encerrar. Já vinha alertando desde o começo da temporada que o Corinthians tinha que pensar em 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Essa história não mudou, mesmo com o início bom do Antônio, que agora não é tão bom. E é isso que o Corinthians tem que mirar uma recuperação, uma reação rápida, para somar o mais rápido possível 45 pontos para ir projetar coisas além disso, porque é tudo muito roteirizado para no fim do ano ter uma tragédia, principalmente porque nesse ano, como o Cassius bem adiantou, não há qualquer blindagem dentro do CT diante de uma situação política que inclusive pode culminar em uma crise ainda maior.
Muito bem, Zé. Cassius, já entrando nessa seara de fervor político e também dentro do elenco, algumas insatisfações dos jogadores, e o Cássio, na partida da última terça-feira, deu uma declaração bem forte na saída do campo, né? Dizendo que está sofrendo muita pressão, mas que o time não anda, enfim. Muita coisa foi dito por ele e eu acho que acaba colocando um pouco mais de lenha nessa fogueira, né? Então, quero ouvir de você se você tem a impressão, pegando até o gancho do que eu perguntei para o Zé de montagem de elenco, se tem um resquício ainda pro Cássio de uma decepção de alguns jogadores que mais experientes que poderiam estar ali fazendo esse papel de liderança junto com ele e foram descartados pelo Corinthians, como o Renato, o Augusto, como por exemplo o Gil, o Gil principalmente, que está fazendo uma boa temporada até o momento no Santos. Você acha que ainda tem um resquício dessa saída deles e o Cássio está se sentindo um pouco sozinho nessa função de liderança, o que culminou nessa declaração dele, ou tem muito mais coisa aí que você pode trazer pra gente, Sussi?
Que é um pouquinho de tudo nessa situação do Cássio. Acho que é um pouco da decepção e frustração de estar 5 anos num clube que não consegue competir, não consegue brigar por títulos enquanto rivais estão levantando taças. Isso gera uma pressão, isso gera um desgaste natural. O Cássio vive um momento de cobrança, de pressão mesmo da torcida, acho que nunca antes visto. O Cássio teve momentos de ser contestado, e eu lembro muito de 2016, quando a parte da torcida pediu o Walter, e em outras situações, isso até foi lembrado bastante em rede social na noite de terça-feira, depois da entrevista do Cássio, ele já tinha desabafado, ele já tinha adotado até um discurso parecido, no sentido de, se eu estou prejudicando, eu posso ir embora, não quero atrapalhar, vivi uma história bonita, mas se vocês entendem que é melhor eu ir embora, eu posso ir. Isso já tinha acontecido, mas dessa vez realmente é uma situação mais delicada, porque tem esse peso dos últimos anos, né? Então, por exemplo, uma das entrevistas que foi recuperada foi de 2020, mas 2019 o Cássio tinha levantado a taça do Paulista, né? Apesar de momentos de turbulência, o Corinthians vinha conseguindo vencer, e agora não mais. E tem também uma insatisfação, um incômodo pela forma como as coisas foram conduzidas desde o ano passado. O Cássio tem até os mesmos representantes do Gil, era muito próximo de Renato Augusto, tinha boa relação com o Juliano, e você vê os companheiros saindo daquela forma, né? Os jogadores sequer foram avisados pela atual diretoria, foram comunicados pela diretoria antiga, então você gerou um incômodo. Ao mesmo tempo, com a saída de veteranos, a responsabilidade cada vez é mais direcionada, a pressão fica mais focada, concentrada no Cássio. Então, acho que é uma série de elementos que vão causando um desgaste e que agora é preciso tentar corrigir essa rota aí. Eu acho que você não pode simplesmente preservar o ídolo em detrimento do rendimento do time. Isso é manter um jogador que está prejudicando o time só porque ele é um ídolo, só porque ele tem história no clube. Mas eu também entendo que você não pode lidar com essa situação como se fosse um jogador normal. O Mateuzinho, se tá mal, o Antônio Oliveira pega e põe no banco. O Fausto Vera, o Ranieri, qualquer jogador do Corinthians, com exceção do Cássio, tá suscetível a entrar e sair do time a qualquer momento. A situação do Cássio é diferente. E é natural que seja diferente, porque ele é o segundo jogador com mais partidas pelo clube, porque ele é um dos maiores campeões da história do Corinthians, porque na visão de muitas pessoas ele é o maior ídolo da centenária história do Corinthians. Então não dá para tratar como um jogador normal, como alguns torcedores querem. É preciso agora ter uma liderança firme e, ao mesmo tempo, ter um jogo de cintura para saber conduzir essa situação que chega no momento, eu acho que no ápice, né, no momento mais delicado agora, com essa entrevista fortíssima do Cássio na saída de campo.
Realmente, concordo contigo. Acho que existe a opção dele sair do time titular, mas tem que ser tratado com cautela. Mas, Careca, quero ouvir você sobre isso, sobre essa declaração, e com um outro questionamento para ti. Você acha que esse fervor político todo do Corinthians afeta, o quanto isso afeta o elenco? Por mais que se fale, o Fabinho Soldado também ontem na Zona Mista falou que isso não chega no campo, que eles estão blindando os jogadores, mas a gente sabe que isso aí é muito mais da boca para fora do que efetivamente. Eu tenho a impressão de que afeta, não sei o quanto, mas quero saber de você. Quanto você acha que isso afeta? E também fique à vontade para comentar sobre a fala do Cássio.
É difícil falar o quanto afeta, mas quando é alguém muito próximo, né? Como o Cássio se disse, o Rubão é um cara do dia a dia, né? Não é um cara do Parque São Jorge. É um cara que tá lá dentro do CT. E, cara, isso deve afetar, com certeza. Sobre o Cássio, cara, eu não vou negar não que isso tem me deixado muito triste. De verdade triste. A palavra até com poucos caracteres no Twitter não dá para explicar e as pessoas levam para um outro lado. Porque eu postei exatamente isso. Estou triste com a situação do Cássio. Ah, você tem que estar triste com o Corinthians. Porra, uma coisa está ligada à outra. Você tem que estar triste com o torcedor que deixa de pagar a multa para ir no jogo. Cara, quem está falando aqui é um cara que faz isso há 30 anos. Então eu sei bem do que as pessoas estão falando. Quando eu falo triste, é porque, infelizmente, eu estou vendo de novo acontecer com o ídolo, o que já aconteceu com vários outros. O que aconteceu com o Marcelinho, o que eu sei que aconteceu com o Rivelino, o que eu vi acontecer com o Tevez, claro que numa prateleira abaixo, algumas, com o Ronaldo. E eu, como torcedor, não me sinto bem com isso. Eu acho que você pontuar falhas, como eu já pontuei aqui algumas vezes, e acho que as pessoas têm que saber dividir o que é uma bola defensável, o que é uma falha e o que é um frango. Eu acho que são situações diferentes. Ontem é uma bola defensável, contra o Juventude é uma falha. O que ele fez no segundo gol do Juventude é mais do que qualquer coisa, ele deu um gol. E é preciso respeitar o ídolo. O ídolo não tende a fazer o que quiser no Corinthians, porque o Corinthians, cara, eu não precisava nem falar isso, porque é óbvio, o Corinthians é maior que qualquer jogador. Mas é preciso respeitar os ídolos, é preciso saber quando pesar a mão com A, B ou com ídolo. E o Cássio merece respeito. Ah, mas ele foi bem pago para isso. Sim, foi. Mas não são todos que ficam 12 anos no clube. E acho que ele merece respeito. Quando você fala, ah, o Cássio tem que sair do time. Cara, é uma opinião. Vai de cada um, assim. Hoje eu tô convencido, principalmente pela entrevista dele, a parte psicológica deve estar pesando. Mas acho que é preciso ter respeito. E uma coisa que tem me pegado muito é o Cássio não larga o osso. Cara, eu ficaria incomodado se o Cássio ou qualquer outro jogador de futebol chegasse para um treinador e falasse: ah, eu não estou bem, a não ser que seja algo psicológico mesmo, seja alguma coisa extra-campo. Ah, eu falei nesses últimos dois jogos, pô, me tira aí, mano, coloca o Carlos Miguel. Cara, isso não existe. Não existe. Se eu fosse o treinador e um cara vem falar isso para mim, cara, não vai entrar, não vai soar como algo positivo, cara. Não tem cabimento isso. Então, não é que o Cássio quer bater os recordes. Claro, ele quer bater os recordes. E tem alguém bem pago para fazer isso? Se alguém chegar e falar, Cássio, você é reserva agora. Cara, ele tem que entender e pronto. Ficar lá na reserva torcendo para... E acho que também a mudança de gestão, aí acho que trouxe, não conseguiu saber lidar com isso. Sabe, eu acabei de terminar uma série do City, e o goleiro, tinha um goleiro jogando só a Copa da Inglaterra. Sabe, tem coisa que poderia acontecer. Ó, Cássio, chega no começo da temporada, Cássio, seguinte, cara, você vai jogar os jogos de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Sul-Americana vai jogar o Carlos Miguel. Cara, é uma situação. É uma situação. Ah, e se o Cássio se rebelar? Não, mas não quero. Eu tenho tantos jogos. Então, desculpa, colocando você à frente do Corinthians. Eu, em nenhuma entrevista, e o que eu escuto de jogador, e eu já falei aqui, eu convivi com vários. Em 2017, eu convivi muito com esses jogadores, inclusive com o Cássio. Eu nunca vi alguém falar mal. Eu nunca vi alguém falar que é uma liderança negativa. Muito pelo contrário. Então, assim, não dá para o Cássio chegar e falar, quero sair, a não ser, como eu disse, seja algo psicológico. Fora isso, quem tem que decidir isso é o treinador, é o planejamento de uma comissão técnica. Então, não exijam do Cássio que ele peça para sair. Ah, eu quero ser reserva agora porque eu acho que eu não estou rendendo. Esse é um ponto e o principal para mim. Você pode opinar que o Cássio tem que ser titular ou reserva, mas você desrespeitar um ídolo do tamanho do Cássio, um cara que mudou o Corinthians de patamar e ele fez parte disso, um cara multicampeão aqui, com segundo mais jogos com a Corinthians. Cara, isso é muita coisa. É muita coisa no tamanho de um clube do tamanho do Corinthians. Então, no mínimo, é preciso ser respeitado. Eu vou ficar muito, mas muito triste se eu mais uma vez ver um jogador, um dos maiores ídolos da história do clube, saindo pela porta dos fundos.
Vai muito na linha do que o Cassucci falou, e eu também concordo, que ele ser titular ou não, faz parte do futebol. Agora, não dá para colocar tudo a perder por causa de uma fase ruim, talvez, um jogo ou outro de mau desempenho. Zé, Fato é que a declaração dele talvez não tenha reverberado tão bem dentro ali com a comissão técnica, com alguns jogadores, e você trouxe mais cedo pra gente que vai rolar uma reunião aí entre a comissão técnica e o Cássio, vão conversar, possivelmente ele vai ser preservado no jogo contra o Fluminense. Traga maiores detalhes pra gente sobre isso, Zé, por gentileza.
Claro, JP. É bem isso, né? A gente trouxe mais cedo no GE.Globo, na página do Corinthians no GE.Globo, essa informação de que há uma boa possibilidade do Cássio ser preservado, né, da partida contra o Fluminense no fim de semana. E por que ele seria preservado? As declarações dele, né, acho que foram bem fortes, não tem como a gente negar, né, ou querer maquiar, foram declarações de alguém que está pedindo ajuda, né? Alguém que está passando, né, por esse processo de ajuda com a saúde mental visivelmente abalada, né? E para um jogador de futebol, né, do tamanho do Cássio ainda, né, a história que ele tem, né, manifestar isso publicamente mostra que a situação é bem difícil nesse sentido, né? Não houve qualquer conversa na Argentina por questões óbvias, né? Afinal, é todo mundo de cabeça quente, todo mundo ainda no calor da partida, todo mundo ainda, inclusive o Cássio, né, muito emocionado com tudo que aconteceu. Então, né, na reapresentação dessa quinta-feira, né, que provavelmente que o Corinthians vai ter mais o grupo formado ali e começar realmente a preparação para o jogo contra o Fluminense, deve ter essa reunião, né, vai ter essa reunião, provavelmente entre a comissão técnica, Cássio, e também, né, parte da diretoria. Até o Fabinho Soldado falou sobre isso, né, na zona mista, de que, né, querem conversar com o Cássio aqui no Brasil com mais calma, e esse papo deve acontecer nesta quinta-feira para possivelmente sentir o que o Cássio quer. A ideia desse papo é mostrar mesmo e deixar o Cássio à vontade para manifestar o que ele está sentindo, o que ele está pensando. As palavras dele acho que foram claras ali no calor da emoção. Vamos ver, né, depois de 2 dias aí o que o Cássio vai trazer para a comissão e para a diretoria. Mas a tendência neste momento é que ele seja preservado, né, pelo menos dessa partida contra o Fluminense, que o Carlos Miguel ganha uma oportunidade, mas tudo obviamente vai depender do tom desse papo nessa quinta-feira. Tudo vai depender do que o Cássio vai trazer, né, de questão de recuperação mental mesmo, de saúde mental que ele teve nesse período de 48 horas, desde a entrevista, né, na saída do gramado do estádio Diego Maradona até esse início de preparação do Corinthians para o jogo contra o Fluminense. Mas é uma situação talvez até inédita nesse ponto, porque o Cássio, né, como o Cássio se relembrou, o Cássio já chegou a usar esse tom de conversa lá em 2020, né, quando o Corinthians foi goleado pelo Flamengo na Neoquímica Arena, e ele adotou um discurso parecido. Mas agora a situação acho que é um pouco diferente, né, diante dessa procura do Cássio, né, com psicólogo, com psiquiatra, e toda essa carga que ele está carregando pela falta de experientes para dividir esse fardo, né, que é uma temporada difícil do Corinthians. Então é uma situação um pouco além daquela. Então o Cássio gerou preocupação em comissão técnica e diretoria. Esse papo da quinta-feira deve elucidar e quem sabe, né, levar o Cássio a ser preservado no fim de semana contra o Fluminense, dando mais uma oportunidade para o Carlos Miguel.
Muito bem. Uma coisa que me gera um certo incômodo e eu quero saber de você é o fato do Antônio Oliveira não poder dar entrevistas coletivas e não poder assinar súmula em competições da Conmebol em razão da licença pró da UEFA que ele tirou, mas o certificado ainda não chegou. Você acha que isso também não atrapalha um pouco? Porque depois de um jogo, de uma má atuação como aquela, não poder ter o técnico justificando na coletiva, nós aqui, jornalistas, tentarmos perguntar, tentar entender melhor o que está acontecendo, ele também poder falar um pouco mais sobre o trabalho, você acha que não é mais um ingrediente que complica essa já turbulenta situação do Corinthians? Mas, Careca, te incomoda como torcedor não poder ouvir o técnico após a partida por essas questões burocráticas? Eu acho que não tá longíssimo de ser o maior problema do Corinthians, mas é algo que me soa um pouco mal, né? Como é que você vê tudo isso?
Cara, acho que era importante escutar do treinador que trabalha no dia a dia, né? A gente fala bastante aqui, os setoristas não têm mais acesso e então tendo acesso nem ao treinador, né? As escolhas. Eu questionei algumas coisas aqui assim que eu fui apresentado aqui no programa hoje, tipo, por que que o Breno Bidon sumiu? Por que que o Caetano sumiu? As escolhas, assim, né? Ontem a gente até viu algumas mudanças táticas que ainda não tinham acontecido, tem que ter um jogador que flutuava ali pela direita. Ontem ele teve, no segundo tempo, claro que não deu muito, porque o Raul Gustavo fez aquela... não sei nem o que eu posso falar do que ele fez. E ele tinha colocado dois pontas de velocidade pela beirada, né? O Romero ali de 9. Então, a gente queria entender qual a ideia, né? Só que a gente... Um jogo ele estava suspenso, no outro ele não pode trabalhar. Então, são questões que precisam ser... Escutar, né? Escutar do treinador, com as ideias dele, assim, até para a gente fazer uma análise mais criteriosa do que está acontecendo e não só se basear pelo jogo. Às vezes ele traz informações que a gente não tem. Tá?
Óbvio, sim, né? É isso. Zé, vamos fazer uma tabelinha eu e tu, porque já pensando mais adiante na temporada, né? Esse jogo já ficou para trás, foi uma derrota, então o Antônio... precisa mostrar, e aí falo dentro de campo, dar algumas respostas para esse time. Para além desta mudança, em razão de tudo que aconteceu do Cássio no gol, tem mais alguma questão que você vislumbra pelo... De novo, né, a gente não pode acompanhar treinamentos, mas você está sempre apurando, sempre por dentro do que está rolando. Tem alguém pedindo passagem? Tem alguma iminente mudança nesse time do Corinthians para as próximas rodadas, tanto de Campeonato Brasileiro quanto da Sul-Americana?
Olha, JP, algumas questões acho que a gente deve falar aqui, né? Por exemplo, na questão do sistema defensivo. Obviamente o Gustavo Henrique vai voltar para a defesa, assim que tiver totalmente recuperado da dengue, né? É um fato que já vai ter uma mudança importante no sistema defensivo, né? Com o retorno do Gustavo Henrique no lugar do Raul Gustavo. Na lateral esquerda, nas próximas semanas, a gente, né? O Diego Palacios é um cara que pode ser testado, já que ele tá num processo final de recondicionamento físico, né? Porque ele ficou tanto tempo parado que agora ele precisa se recondicionar fisicamente para poder aguentar a intensidade de uma partida. Então, o Palacios é um cara que o Antônio ainda não testou, na verdade o Corinthians não testou, né, basicamente, porque ele jogou só um tempo ali na partida contra o São Bernardo aí em janeiro, mas é um cara que também pode ganhar espaço e oportunidade, e até eu fico muito curioso em relação a isso, porque ele é um lateral com característica totalmente diferente do Hugo, né, então queria ver como que ele vai encaixar, né, nessa dinâmica de time do Antônio Oliveira. No setor de meio campo, eu acredito que conforme o tempo vai passar, acho que o Paulinho pode ganhar mais minutos e mais oportunidade, né? Porque o Fausto Vera ontem, por exemplo, foi um cara que tentou o jogo, tentou procurar, né? Não, falta confiança, falta disposição ali, né? Disposição física, digamos assim, né? De imposição física. E o Paulinho acho que é um cara que pode agregar um pouco e ganhar minutos, né? Conforme ele vá ganhando o ritmo de jogo depois de 10 meses parado, assim como o Breno Bidon, que é um cara que deve voltar também a ter mais minutos diante da necessidade do Corinthians de poder criar mais, ajudar mais no meio-campo, e o Breno Bidon pode ser um cara que, por exemplo, é um jogador que gosta muito de iniciar jogadas e que tem qualidade para isso, que é um cara que poderia facilitar a vida do Rodrigo Garro, que é um cara que tem nos últimos jogos, tendo que voltar muito, fica longe da área, precisa forçar muito a jogada, talvez a entrada do Bidon no time possa facilitar o Garro e deixá-lo numa zona mais confortável para fazer a diferença ali, dando assistências e criando jogadas de gol pro Corinthians. No ataque, eu acho que o Wesley é um cara que volta a pedir passagem. Embora tenha problemas táticos evidentes, até por uma questão de falta de maturidade de jogo, né? Aliás, é um jovem que endossila e que vai aprender muito ainda. É um cara que quando entra faz a diferença no 1-1 e o Corinthians está precisando de respostas e de vencer jogos. E o Wesley é um cara que tem a capacidade técnica para decidir partidas. Ontem, por exemplo, segundos antes da expulsão do Raul Gustavo, o Wesley protagonizou um lance muito perigoso, passando por dois marcadores, chegando até a linha de fundo, e que o cruzamento dele, que ia encontrar ou o Pedro Henrique ou o Romero ali, só não encontrou o Pedro Henrique e o Romero porque o goleiro do Argentino Júnior conseguiu desviar com a perna. Mas é um jogador que precisa voltar para o time titular diante da diferença que ele faz. É um cara que era um dos melhores jogadores com o Antônio Oliveira, perdeu espaço por tentativas do treinador, mas é um cara que contra o Fluminense tem que começar jogando os 90 minutos, JP.
Muito bem, Zé. Tem essas impressões. E, cara, é muito mais uma questão de organização tática do que única e exclusivamente de peças também, né? Quando eu falei aqui no começo do podcast, repercutindo ainda a partida contra o Argentino Juniors, a gente vê jogadores distantes um do outro, pouco apoio, pouca associação para criação de jogadas, e aí depende um pouco, né, disso que você falou, Zé, de algumas jogadas individuais. O Wesley vai muito bem nisso, mas não dá para o Corinthians depender única e exclusivamente disso,
claro.
Ou de repente do Yuri entrando junto com o Pedro Raul, e aí vai começar a alçar a bola na área indistintamente, né? Acho que tem muitos passos a seguir, mas vamos ver o que vem pela frente. Eu quero saber do Careca e do Cassucci também. Falamos ali um pouquinho sobre essa impossibilidade, né, do Antônio falar pós-partido, quanto isso atrapalha, inclusive, né, para... Nós somos o meio de campo ali para o discurso dele chegar até os torcedores e tudo ser mais explicado. Então, quero que você fale um pouco sobre isso, e já vislumbrando também o que eu estava papeando com o Zé aqui sobre possíveis mudanças. Quero saber se você mudaria algo nesse time do Corinthians em relação a peças para as próximas partidas, não só contra o Fluminense, mas para essas próximas rodadas de Campeonato Brasileiro e também de Copa Sul-Americana.
Essa questão do Antônio, eu acho que influencia na avaliação do torcedor, e também um pouco no julgamento de nós da imprensa, mas efeito prático no time acho que causa pouco.
Sim.
Mas seria interessante a gente poder fazer questionamentos para o Antônio. Eu, por exemplo, tenho muita dúvida do porquê ele recorrentemente faz a substituição de passar o Ranieri para a defesa, tirar um zagueiro, colocar um volante. Por que não simplesmente tirar o Ranieri e colocar um outro volante? Essa troca de Mateuzinho por Fagner também, todo jogo, e várias outras trocas de 6 por meia dúzia, né? A gente vê, sai o Yuri Alberto, entra o Pedro Raul, sai o Fausto Vera, entra o Paulinho, ou entra o Breno Bidon, enfim. Seria interessante a gente ter a oportunidade de questionar e entender um pouco mais o que o Antônio pensa com essas substituições, né? Lógico que a gente pode perguntar isso para o Bruno Lazzaroni, mas é diferente quando você tem o técnico se comunicando diretamente com a equipe. Em relação a mudanças, acho que tem uma expectativa de retorno do Gustavo Henrique, né? Se conseguisse recuperar bem da dengue, entraria no lugar do Raul Gustavo. E isso é um ensejo para eu voltar em algo que o Careca falou lá no começo do programa. O Careca falou assim: é inadmissível o Raul Gustavo, se ele voltar no time, ele ter chance. Todo mundo sabia que ele ia fazer isso. E realmente, até durante o jogo, nosso colega Pozella, que participou do podcast por muito tempo, era produtor aqui do Grupo Globo, ele ainda tweetou, né? Com quantos minutos o Raul Gustavo vai tomar um cartão? Porque a gente conhece o perfil do Raul Gustavo e que estava na cara que ia acontecer no jogo. A gente não imaginava que ele ia conseguir a proeza de agredir o Bandeirinha, né? Mas se desenhava ali um jogo quente que o Raul Gustavo não tem preparo emocional para isso. Agora sim, o tuiteiro, o jornalista, nós sabemos, nós conseguimos antecipar isso. Como a comissão técnica e a diretoria do Corinthians não conseguem antecipar isso? Como o Corinthians gasta 130 milhões em contratações na temporada e o Raul Gustavo é o titular da defesa? E o Hugo é titular da defesa. Porque não é que a gente está falando de um momento do Corinthians, que o Corinthians está em dificuldade, mas está colocando a casa em ordem. Olha, o Corinthians vai ficar aí 1 ano, 2 anos realmente com dificuldades, brigando na parte de baixo da tabela, sem conquistar título, mas está arrumando a casa para daqui a 1, 2 anos vir forte, brigar de igual para igual com seus principais rivais. Não, esse processo não está sendo feito no Corinthians. O Corinthians está gastando muito dinheiro. A folha salarial do Corinthians, só com jogadores, sem incluir comissão técnica, é de 21 milhões por mês. Essa não é folha compatível com o futebol que o Corinthians desempenha. Então o Corinthians gasta muito e entrega pouco, porque gasta mal. Só com Mateuzinho e Pedro Raul, o Corinthians gastou mais de 50 milhões de reais. Então, o problema é muito maior, sabe? A gente pode discutir a atuação do Raul Gustavo, pode discutir o destempero do Fagner, pode discutir as sucessivas falhas do Cássio, pode discutir o ataque, o meio de campo, se o Rodrigo Garro fica sobrecarregado, se dá para jogar ele e o Coronado juntos, mas o problema do Corinthians é maior, tá na montagem do elenco, tá na essência mesmo. Eu acho que esse é o maior problema do Corinthians. não só desse ano, né? De longa data. Uhum. E acho que com essa nova gestão, em vez de uma correção de rota, esses problemas estão sendo até intensificados, esses problemas vão ser agravados, porque a gente está vendo o caso do Rojas estourar, a gente está vendo novos problemas surgirem, né? Não é que são os problemas anteriores que estão sendo ajustados, o Corinthians está lidando com problemas antigos. Não, o Corinthians tem problemas do passado e está arrumando novas questões que o atrapalham em campo.
Muito bem, Cassucci, acho que você conseguiu amarrar bem todos os assuntos que a gente falou aqui enquanto você estava enfrentando seus probleminhas técnicos. E bate na tecla de algo que eu perguntei pro Careca, falei com o Zé no começo deste episódio, né, que é a montagem do elenco, que ao meu ver não faz sentido algum, e gostei muito da sua frase, que é: o Corinthians gasta muito dinheiro e gasta mal, o que só piora toda essa situação, né? Então, enfim, já estamos caminhando para a parte final. Careca, vou chamar aqui Vossa Senhoria para a última participação com um questionamento que o Cassus fez, né? Sobre recuar o Ranieri para a zaga muitas vezes. Eu imagino que a ideia do Antônio Oliveira e de sua comissão é ter um cara com uma saída de bola um pouco melhor, com um passe mais qualificado que os zagueiros, fazendo essa função numa situação em que o Corinthians vai ter mais a bola porque está correndo atrás do resultado. Quero saber sua opinião, mas com um temperinho a mais. Ontem, de novo, a despeito da expulsão, não me faz sentido tirar o Félix Torres e manter o Raul Gustavo. Você está tirando um dos zagueiros para ter mais qualidade nessa saída, e aí você mantém, ao invés do cara que foi seu titular durante toda a temporada desde que chegou, em detrimento de um jogador que chegou, voltou de um empréstimo no qual, como você muito bem destacou, não era utilizado muitas vezes como titular no Bahia. Não te causou estranheza essa opção do Antônio Oliveira, enfim, de sua comissão, do Bruno Lazzaroni, por sacar o Félix Torres e manter o Raul Gustavo quando optou por recuar o Ranieri para a defesa? Quero que você fale sobre isso também. Como você enxerga tantas vezes o Ranieri sendo recuado para fazer essa função de saída de jogo?
Então, tirando a parte psicológica do Raul Gustavo, acho que a ideia foi deixar um zagueiro pela esquerda, porque o Corinthians ia abrir o campo, né? Colocou dois jogadores de velocidade pelas beiradas, e ele teria o passe do Raul por fora, pé bom dele por fora. Se ele coloca o Ranieri ali pelo lado esquerdo e mantém o Félix Torres, ele vai ter o Ranieri centralizando, né? Com o pé dele, o pé bom dele por dentro. Então acho que a ideia foi essa, não vejo como um erro. O Raul Gustavo, o erro dele não foi técnico, né? Foi um erro mental. Então, entendi dessa forma quando eu vi a alteração e quando eu vi como ficou o time postado no segundo tempo. Sobre o Ranieri ter ido toda hora para a defesa ali, eu acho que é mais pela velocidade do que pelo passe bom, né? O Ranieri não é um cara que se destaca por ter passe bom. Não vejo essa característica nele. É diferente do Fernando Diniz quando coloca o André ou coloca o Martinelli, por exemplo, os improvisados ali na defesa, né? São jogadores que arrastam e que tem passe bom ali, não se apertam. O Ranieri não, o Ranieri é mais força. Então acho que a ideia ali foi: vou pressionar, vou espetar dois jogadores pelas beiradas, vou ter dois caras abertos pela... zagueiros, um com passe com o pé bom por fora, né, que era o Ranieri pela direita e o Raul pela esquerda. Acho que a ideia era o Fausto entrar como fazer a linha de três, né, com a bola, só que isso durou pouco tempo, né? Eu gostei quando vi a troca. Acho que o Corinthians ia impor velocidade pelas beiradas, o Pedro Henrique levando bastante para fora mesmo, né? Ele acabou uma hora levando até para dentro, chutou lá do meio de campo com o pé ruim, a bola saiu para fora, mas achei que ele ia optar por essa jogada de um contra um, arrastando para a linha de fundo, e o Wesley acaba saindo para os dois lados. Então acho que a ideia foi essa, ter dois jogadores abertos de velocidade e os dois zagueiros com o pé bom por fora. E a ideia do Ranieri acho que foi mais pela velocidade do que pela saída com qualidade. Mesmo porque não vejo o Ranieri com essa característica, não. O que tem me incomodado de troca é a situação do Mateuzinho e do Fagner. Eu não consigo puxar aqui na memória, mas não foi um nem dois jogos que o Fagner teve que sair porque tinha amarelo já no intervalo. Então, assim, a gente está perdendo uma troca. Tem que já troca agora, então, já coloca o Mateuzinho para sair jogando.
Boa, Careca. Bem pontuada essa questão da velocidade do Ranieri também, porque correndo atrás do resultado, né, o time acaba ficando mais exposto e essa recomposição do Ranieri também é um forte dele. Meus amigos, estamos chegando ao fim, agora sim. Vou pedir as considerações finais de José Edgar de Matos, de Bruno Cassucci, para a gente encerrar esta edição do podcast GE Corinthians. Zé, começo contigo, meu amigo. Se teve algo que escapou aqui do nosso debate, que eu deixei passar e é importante porque haja assunto nesse Coringão, o momento é agora, meu amigo.
JP, vou encerrar falando de que alguns torcedores, inclusive, já vieram brincar com isso. Vou falar do Corinthians que dá certo, que é o Corinthians feminino, né? Afinal, mais do que o empate contra a Ferroviária, que foi o primeiro tropeço da equipe, né, no Campeonato Brasileiro Feminino, mas acho que é uma coisa importante da gente falar, que o projeto do feminino do Corinthians é tão sólido que o Corinthians consegue, né, manter-se hegemônico dentro de campo e consegue quebrar marcas importantes fora dele. E a marca que eu digo que é importante foi a venda da zagueira Tarciane para o Houston Dash dos Estados Unidos por R$2,5 milhões, que é simplesmente a maior venda da história do futebol feminino brasileiro, né? Nunca uma equipe tinha conseguido tamanha quantia financeira na venda de uma atleta. E que só mostra quanto o projeto do Corinthians feminino é tão sério, tão sólido, né, e tão importante, e um exemplo, inclusive, para ser transportado até para o Corinthians masculino. Né. Para vocês terem uma ideia, a Cris Gambaré saiu, né, da gestão do Corinthians para assumir um cargo na CBF, e ela já deixou basicamente um planejamento de duas temporadas feito, né, essa e a próxima. Então é um departamento em que ela comandou muito e que teve muito sucesso, e que a reflexão vem também nesse ponto do Corinthians conseguir, né, trazer dinheiro com venda de atletas. Antes da Tarciane, a maior venda do futebol brasileiro também era do Corinthians, era da Adriana. E a Tarciane, vendida para os Estados Unidos, está entre as 5 maiores transferências da história do futebol mundial feminino, ou seja, é o Corinthians, né, ultrapassando muito mais as fronteiras do futebol sul-americano por um trabalho sério e vitorioso, e que consegue, né, trazer retorno também financeiro ao clube, já que a Tarciana é uma jogadora do Corinthians, foi buscar ainda bem jovem, ali subindo para o profissional, desenvolveu, tornou-a um destaque da seleção e agora simplesmente a jogadora mais cara vendida da história do futebol brasileiro. Então o Corinthians que dá certo é um Corinthians que pode servir como exemplo para o masculino também. Então, um beijo para você, JP, para o Cassucci, para o Careca e para todo mundo que está conosco em mais um podcast.
Excelente destaque, viu, Zé? Excelente destaque. E a Tarciane, que para mim vai ser tranquilamente uma das grandes jogadoras dos próximos anos aí, não só falando de futebol brasileiro, mas futebol mundial, tenho muita esperança nela. Até fica o convite aí que na sequência gravaremos o Rumo ao Pódio aqui, o podcast de esportes olímpicos da Globo, e às vezes dou meus pitacos sobre o futebol feminino com o Marcel, com o Gui, e tenho destacado muito a Tarciane já em alguns episódios, que é pra gente ficar de olho nas Olimpíadas, enfim, pro futuro da seleção brasileira também. Bruno Cassucci, suas considerações finais, meu amigo, o que eu deixei passar, o que você tem vontade de falar e não falou, seja pelo microfone ou seja pelo nosso escasso tempo aqui, fique à vontade, meu amigo.
Não, JP, acho que só reforçar que os bastidores políticos do Corinthians seguem muito quentes. Na próxima segunda-feira a gente tem reunião para votação das contas do ano passado. Existe um movimento, uma tentativa de reprovar o balanço do ano passado. Em caso de reprovação, abriria caminho para um processo de suspensão, de impugnação, mais extremo, até de expulsão do Duírio Monteiro Alves do quadro associativo do Corinthians. Então isso acarretaria desdobramentos. E essa votação de contas também influencia ali no dia a dia, e num exemplo muito prático, a continuidade do Rubão. Eu ouço de algumas fontes que o Augusto Melo não quer fazer nenhuma troca de comando antes de segunda-feira, porque isso poderia desencadear um efeito dominó dele perder mais apoio político, rachar a base dele, e isso impactar na votação de segunda-feira. Enfim, o clima nos bastidores está bem quente. Com a divulgação do balanço financeiro, a gente também vai ter acesso a mais informações, vai ter noção da real situação do Corinthians, né? A gente já teve uma prévia dos números, mas com o balanço a gente consegue abrir mais gavetas, consegue se debruçar sobre mais informações do Corinthians. Enfim, bastante trabalho para os setoristas e o noticiário certamente vai continuar quente no GE.globo. Um abraço para você, para o Careca, para o Zé, para todo mundo que está com a gente e até a próxima.
Muito bem, Sussi, agradeço demais aí a participação e quero mandar um abraço para a galera que está nos acompanhando antes da gente encerrar o nosso episódio. O Rodolfo Gomes, um abração para ele, manda um salve, que está sempre aqui conosco, assim como o Elton dos Santos Biral também, sempre comentando, sempre muito perspicaz. Anderson Andino, a Mai Lopes, o Everton Pronton, quem mais? Ferragrug. Todo mundo aqui, Valéria Campos, Jader Souza, Cláudio Fernando, muita gente participando com a gente aqui, Diego Moraes, enfim, não tivemos tempo, né, de ler nenhum comentário hoje diante de tantos assuntos que o Timão tinha, mas a gente agradece demais o carinho de quem está acompanhando a gente e participando. Sempre convido você, torcedor, você, torcedora, a participar conosco aqui da live, do podcast, seja ao vivo, depois pode mandar mensagem para todos nós aqui, que a gente dá um jeito de atendê-los. Se você curtiu, está acompanhando pelo YouTube, de novo, seja ao vivo ou gravado, deixa o seu like, dá uma moral aí para gente. Você está ouvindo na versão podcast? Siga o feed do GE Corinthians no seu agregador preferido ou assine, a depender de qual você usa, porque sempre que surgir um novo episódio, você é notificado e fica por dentro de tudo que está rolando no Timão, assim como lá no GE.globo/Corinthians, no qual Bruno Cassucci, José Edgar de Matos e Emílio Bota trazem todas as notícias do Timão para você ficar muito bem informado ou informada. No mais, mandar um grande abraço para o Maurício, que está de volta, Maurício Mota, papai Maurício Mota, parabéns pelo filhão, está de volta aqui, estava na produção desta live e tornou tudo isso possível. Grande abraço, beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau! Demais! Demais! Gol! O time do Corinthians chegando, olha o Romarinho!